Audiobook grátis apresenta Já desanimei a lesma da Emilinha incapaz de seduzir meu marido. Não sei para que lhe servem uns olhos tão bonitos. Bonitos, a bem dizer não grandes. Há olhos pequeninos capazes de fazerem acelerar a marcha de uma locomotiva, e há olhos tamanhões, que até assustam, de uma tranquilidade de água morta. Os olhos da Emilinha são dois pântanos que nem ao menos provocam febres. Dois pântanos sem fulgurações e sem mistérios e duas grandes poças de formosa lama. A prova de que não há dentro daquele cérebro nem um tico de imaginação, é que meu marido permanece imperturbável, desesperadoramente imperturbável a seu lado, como se ela fosse para aí uma boneca de pano ou de pau. Muito ao contrário, ela é carnudinha. Mesmo elegante. Elegante? Para ser elegante precisaria ser um nadinha mais alta e mais fina. Aposto em como não seria capaz de abotoar, se o vestisse, um dos meus vestidos. E diz a boca cheia que não é mais gorda do que eu. Tem graça. Também. É só quando ela tem graça. Dá-me ideia de um peixe de água doce. Ou meu Alberto creio que prefere o mais ordinário peixinho das marés salitrosas ao mais fino pescado de lagoa insipida. Se eu substituísse a Emilia por outra amiga mais feia, ponto de interrogação nada. As feias são mais perigosas. Não creio que Alberto seja um santo. Tenho tido mesmo certas horas de dúvida, muito aproximada da certeza, sobre a sua fidelidade. Faz, afinal, que sei eu de positivo da sua vida lá por fora, para poder prevalecer-me das suas faltas, em minha defesa. Nada. Em caso de necessidade não poderei desculpar o meu procedimento com o procedimento dele. Digam o que disserem, o equilíbrio é o que torna as situações estáveis, é. Assim não estamos equilibrados. Que ele me engana, é certo, mas engana-me sem deixar vestígio dos passos que dá na minha beira para o lado da outra. Quem será? E de tal sutileza e tamanha finura na sua arte, que todos o proclamam o mais fiel dos maridos. Pois não há nada mais incômodo para uma mulher do que ser casada com um homem assim, fica-se tolhida em todas as liberdades. Sem razões plausíveis para um devaneio. Ao menos o M. Eu, por exemplo, não obso dizer a Emilinha que me preste o serviço de enlouquecer o meu e 30 eles e elas. Marido, sem entrar em explicações que desejo evitar por seu lado, ela é uma rocha de estupidez, para se deixar abalar pelas minhas finas insinuações. Olhem a história da cor, disse-lhe em todos os tons que meu marido detesta o encarnado que chega a virar a cara para o outro lado quando vê vermelho, e a ignorante apresenta-se-me outro dia em casa toda de escarlate. Disse-lhe que barra vertical não há em todo o mundo homem mais inflexível, mais severo, mais ríspido, melhor marido, do que meu marido, e não lhe desperto a adormecida curiosidade nem a menor vaidade para vencer tal resistência e fazer-se desejada por um homem tão imperturbável. Oh, Senhor Deus, quando pensei eu em minha vida poder imaginar tantas barbaridades? A culpa não é minha, debato-me nas mãos fortes do destino, como um misero frango nas mãos de um cozinheiro cruel. Já não posso fugir, mas não quero morrer se ao menos meu marido fosse um homem mau. Um prevaricador, um gritador. Um despótico. A minha culpa ficaria atenuada ante a minha consciência, embora perante a dos outros não tivesse perdão. A consciência dos outros nunca perdoa as mulheres, mas também não é o julgamento alheio o que me importa, é o meu. Eles e elas e três e não posso enganar um homem que me não engana. Que não me maltrata. Que não exige da minha pessoa sacrifícios de nenhuma ordem, que sorri sempre, que me dá joias, que não ralha nunca e até gosta de me ouvir tocar piano. Se ele amasse outra mulher, eu ficaria livre para amar também outro homem. Embevecido na sua felicidade deleitosa, Alberto não notaria o meu alheamento, estas minhas terríveis abstrações, em que todo meu pensamento foge e o faz abraçar uma estátua sem vida, quando me abraçar veríamos mais independentes e eu voaria, sem esta dor que me punge, para a aventura que ambiciono. E um excesso de sentimentalidade, este meu. Afinal, se a atitude de meu marido é devida só à sua prudência, se muitas vezes ele me teria dado razões até para o divórcio, se fosse mais expansivo, por que tanto escrúpulo da minha parte? Sinto que Alberto me engana, jesuiticamente, sem me deixar apalpar a sua culpa. Por que não o hei de enganar do mesmo modo? Em consciência, não há homens nem mulheres, há seres com iguais direitos naturais, mesmas fraquezas e iguais responsabilidades. Mas não há meio dos homens admitirem semelhantes verdades. Eles teceram a sociedade com malhas de dois tamanhos, grandes para eles, para que os seus pecados e faltas saiam e entrem sem deixar sinais se extremamente miudinhas para nós. O mais curto dos nossos flirts fica logo seguro na rede, como irrecusável prova de um crime tenebroso. E o pitoresco é que nós mesmas nos convencemos disto, pois será um crime este movimento de alma espontâneo, que nos faz sonhar com certos olhos negros, quando por lei o nosso pensamento só se pôde ocupar com certos olhos azuis. Não é pelo remorso, talvez, que eu atiro assim a Emilinha para o caminho de Alberto, talvez não seja também só por covardia. Será piedade? Desejo de que ele goze também, ao mesmo tempo que eu, um bem tão suave. Não sei. Pois daria um doce ao diabo se ele me explicasse o verdadeiro motivo desta esquisitice. O meu escrúpulo é positivamente excessivo e burguês. Sou toda credulidade. Sob a capa de honestidade de Alberto, quantas perfídias não se rirão maliciosamente de mim. Dizem que certas mulheres, que juram por as mãos no fogo, pelos maridos, têm tido extravagantes surpresas, achando, depois de viúvas, entre os papéis do defunto, confissões de grossas infidelidades ou lendo-lhes nos testamentos dádivas a filhos naturais, cuja existência não podiam suspeitar. Ai delas, o quanto lamentarão então o tempo perdido numa adoração única e mal recompensada. E que enganar uma mulher é fácil. Enganar um homem é difícil. Dados certos. Eles e elas e 33. Casos, dele os inimigos fazem-se amigos e dele aos amigos tornam-se inimigos. Tudo se sabe, tudo se comenta, tudo se vê, tudo se exagera, e tudo se malsina. Quem sabe se Alberto não tem por aí, em algum canto da cidade, uma família escondida, com quem reparta os carinhos que me prodigaliza, a quem ame talvez mais do que a mim, ponto de interrogação, e eu tal tola que ainda tenho escrúpulos. Ah! Querem ver que é por isso que ele é insensível às graças da Milinha? Graças da Emilinha. Onde estarão elas, coitada? Exatamente o que lhe falta é o xiste. Ela é carne. Só carne. Se eu tivesse coragem de espiar os passos de meu marido. Mas isso é que é muito feio. Acabaria talvez por descobrir toda a verdade. Não vai ele ser dos tais sonsos. Pais de meninos ignorados. E eu que tanto tenho soluçado por um filho. Um filho ao menos. Também se eu visse o meu Alberto entrar numa casa desconhecida. E eu entrasse atrás dele bem devagarinho. E logo visse beijar com ternura uma criança e uma mulher. Ah! Eu sou muita boa, mas haveria de atirar-me a elas e torcer-lhes o pescoço, como se faz aos frangos.